O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio recebemos a diretora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, da Escola de Medicina, para ser mais específica, Patrícia Maciel, que com a sua equipa demonstrou recentemente em ratinhos um tratamento capaz de reduzir a progressão de sintomas motores e de anomalias neuronais na doença de Machado Joseph. O estudo foi publicado no Journal of Clinical Investigation e propõe um ácido do fígado como potencial fármaco, sendo considerado seguro para ensaios clínicos em humanos. Ora, para nos dar mais informações sobre este trabalho, tenho então a professora e investigadora Patrícia Maciel, a quem agradeço antes de mais a presença aqui no Minho e ID. A investigadora já passou pelo nosso programa há alguns anos atrás, mas para quem ainda não conhece esta doença rara, Machado Joseph, do que é que estamos a falar? Que patologia é esta?
Pronto, é uma doença neurológica de início tardio e é neurodegenerativa, portanto o que vai acontecendo é que vai havendo morte de neurónios em regiões específicas do cérebro que coordenam sobretudo o movimento e portanto caracteriza-se por uma perturbação da marcha, portanto dificuldades em caminhar, dificuldades em articular a fala, dificuldades em deglutir os alimentos que são muito limitantes. E também uma série de outras complicações motoras que, no fundo, impedem a autonomia da vida diária e tornam a pessoa, a certa altura, dependente de cadeira de rodas e, eventualmente, mais tarde, terá que ficar acamada e, portanto, diminuem, obviamente, muito a qualidade de vida da própria pessoa que se vê limitada desta forma, sem qualquer envolvimento da parte cognitiva. Portanto, tipicamente, não é uma doença que vá afetar memória, reconhecimento das pessoas, etc., nem nenhuma dificuldade cognitiva e, portanto, particularmente grave também por isso, porque se fica limitado do ponto de vista físico, mas não do ponto de vista cognitivo e do pensamento, e que também, claro, traz um peso para todas as pessoas que rodeiam e que acabam por ter que ajudar, dada muitas vezes até a dificuldade de acesso a ajudas para pessoas com dependência física, portanto muitas vezes afeta todo o círculo familiar e tipicamente há um cuidador que vai ficar com a sua vida de alguma forma limitada também porque tem que se dedicar a ajudar esta pessoa que fica cada vez mais dificultada na sua vida diária.
Uhum, exatamente, até porque é hereditária, ou seja, pode ser que na família haja mais do que um caso.
Sim. Tipicamente, sim.
Já conseguiram perceber o porquê de, lá está, é uma doença rara, mas tem uma maior predominância, digamos, em adultos na Ilha das Flores, nos Açores. Há algum motivo que explique, no fundo,
sim,
esta incidência?
Sim, é um bocadinho o acaso, de certa forma, um acaso genético, digamos. As populações das ilhas, a população da Ilha dos Açores migrou para lá, portanto, as ilhas não eram habitadas e passaram a ser e foi sendo constituída e, provavelmente, numa fase precoce da população, do povoamento, digamos, destas ilhas, seguiu nos barcos que para lá foram duas pessoas afetadas, e até sabemos agora que houve introduções independentes, portanto houve duas origens diferentes, famílias diferentes que entraram nos Açores com esta doença e que, no fundo, a partir desse número pequeno de povoadores, cresceu a população dos Açores e, portanto, basta estar um em 100, digamos, que vai ser 1% da população. Não será esse número tão elevado, mas nas flores até acaba por ser uma proporção bastante grande para uma doença rara, que na realidade é muitíssimo mais rara no resto do mundo, mas por acaso naqueles primeiros, e nós chamamos a isso o efeito fundador, é uma coisa que acontece geneticamente. Se por acaso houver ali, naquele pequeno número de pessoas, uma que tem uma doença X, essa doença pode passar a ser comum naquela população.
Ou seja, esta é uma investigação que obrigou aqui, entre aspas, a uma parceria de alguma forma também com alguma instituição, lá está, da Ilha dos Açores?
Sim. Esta doença nós sabemos agora que ela, apesar de tudo, existe em todo o mundo, existe e provavelmente veio da Ásia, e portanto sabemos que existe na Austrália, na Alemanha, em França, em muitos outros sítios. Mas, de facto, há ali uma prevalência especial nos Açores e nós já há muitos anos, aliás, a identificação do gene causador foi feita estudando famílias provenientes dos Açores, e nós colaboramos há muitos anos com a Universidade dos Açores no estudo desta população do ponto de vista da genética humana, e eles contribuíram aqui também porque nós quisemos analisar parâmetros não só nos modelos animais, mas também nos doentes, e os doentes que são seguidos nos Açores, eles próprios colaboraram com, partilhando as suas amostras e, portanto, foi envolveu. Eu gostava, no fundo, de agradecer não só a colaboração da Universidade dos Açores, mas dos próprios doentes que participaram no estudo de alguma forma.
Recentemente, o ICVS demonstrou em ratinhos um tratamento capaz de reduzir a progressão de sintomas motores e de anomalias neuronais na doença então de Machado Joseph, utilizando um fármaco já existente no mercado, o Tutca, utilizado em doenças do foro gastrointestinal, se não estou em erro. O que é que os fez chegar até este fármaco e, no fundo, como é que correram estes estudos pré-clínicos?
Nós começamos por fazer aquilo que nós chamamos um rastreio, portanto, usando um modelo muito simples da doença, em que nós colocamos o gene humano numa minhoquinha, num nemato de uma pequena dimensão, que é o C. elegans, e causamos, de certa forma, uma doença neurológica nesse modelo por expressão do gene humano mutado, né, que causa a doença em humanos. E depois usamos esse modelo muito simples para testar um grande número de fármacos. Como é muito simples, tem uma vida curta, é muito rápido fazer a avaliação, e nós testamos milhares de moléculas nesse modelo. E a partir daí identificamos umas que sejam mais interessantes para depois estudar no modelo já mais próximo do humano, que é o ratinho. Eu sei que as pessoas não acham muito próximo, mas é um vertebrado, já tem um cérebro, tem um conjunto, um sistema nervoso muito parecido com o nosso, e portanto nós fazemos essa transição. E foi a partir desse screening inicial, num modelo muito simples, deste rastreio inicial, que nós selecionamos, vimos que havia ali um conjunto de moléculas parecidas com o Tudka, que tinham um efeito positivo, e fomos escolher a partir desses qual era mais eficaz, e escolhemos então o Tudka. Porquê também? Porque, além desses efeitos promissores que nós vimos neste modelo, havia um conjunto de dados na literatura que mostravam que ele de facto era promissor, esta molécula era promissora noutras doenças neurodegenerativas e até já estava a avançar para ensaios clínicos noutras doenças neurodegenerativas. Portanto, parecia de facto ser o que nós chamamos neuroprotetor de uma forma mais ampla. E pronto, isso também nos fez, no fundo, reforçou a nossa vontade de continuar a estudar esta molécula.
E em termos de resultados, o que é que conseguiram obter? Ou seja, conseguiram reduzir em quanto estas dificuldades dos ratinhos em termos de mobilidade e também da própria progressão da doença, que são sempre dados interessantes?
Em alguns casos conseguimos normalizar, portanto, a vida de um ratinho é uma vida muito mais curta do que a de um humano, não é? Nós tipicamente fazemos o que nós chamamos o ensaio pré-clínico, seguimos o animal durante cerca de 7, 8 meses e vemos a gravidade da doença aumentar, um bocadinho como acontece nos humanos, até que a certa altura eles podem não conseguir até fazer alguns dos testes e, portanto, nós normalmente paramos antes deles ficarem muito doentes, mas seguimos durante 7, 8 meses. E nós administramos isto por via oral e por via injetável, e numa das vias nós víamos que eles ficavam praticamente igual ao controlo até ao fim da experiência. Portanto, era muito eficaz, mesmo em reduzir alguns dos sintomas. Em particular, nós fazemos os animais nadar numa piscina, atravessar uma piscina, equilibrarem-se numa barra, uma série de testes assim, de equilíbrio, de força, de capacidade motora, e eles tinham de facto uma performance bastante melhor até muito tarde. Portanto, e depois o que víamos a nível pós-morte, portanto, depois olhando para o cérebro do animal, víamos que se tinham preservado os neurónios nessas tais regiões que são importantes para a coordenação do movimento.
Ou seja, sem, no fundo, aqui efeitos secundários?
Sem efeitos secundários, sim. No modelo animal não teve nenhum efeitos secundários, e nós sabemos também que no humano estas moléculas são administradas a pessoas com problemas hepáticos, por exemplo, cronicamente durante muitos anos e com um perfil de segurança muito bom. Isso também ajudou a torná-lo um fármaco que nós, de facto, estamos convencidas que podemos propor como uma molécula relevante para testar do ponto de vista clínico. Porque há moléculas que nós testamos no laboratório que são interessantes do ponto de vista de conceito, não é? Tipo, nós sabemos que este inibidor da enzima X funciona, portanto, isto é um bom alvo terapêutico. Mas aqui não é só isso, aqui é mesmo o facto de nós acharmos que este é um bom candidato, ele próprio, este fármaco, para passar para a clínica por todas estas razões.
E quais os próximos passos agora? Depois, lá está, de 4 anos de estudos pré-clínicos, o que é que se segue?
O que se seguirá, na nossa perspectiva, será um ensaio clínico. Esta equipa que fez o trabalho que foi agora publicado é maioritariamente pré-clínica, embora englobe até um dos primeiros autores é um médico, o Jorge Diogo Silva. Ou seja, as etapas seguintes, no fundo, implicarão um trabalho mais clínico, implicam uma equipa clínica que faça um estudo agora em humanos e verifique se, de facto, avaliando doentes ao longo do tempo, com e sem este tratamento, aleatoriamente distribuídos, né, que nós chamamos um ensaio randomizado e duplamente cego, ou seja, quem está a tomar não sabe o que está a tomar para controlar para o efeito placebo, e quem está a avaliar também não sabe o que é que o doente está a tomar, para não ser influenciado por nenhum viés. Portanto, esses ensaios que são, no fundo, o paradigma que é aceito atualmente para provar um fármaco, nós gostávamos que fosse feito um ensaio desses, mas implica motivar, por um lado, uma equipa clínica a fazer isso e, de alguma forma, arranjar financiamento para isso. É uma coisa em que nós estamos a trabalhar, mas ainda não conseguimos chegar a essa fase.
Mas necessária que alguma modificação deste próprio TUDCA?
Não. É mesmo como existe no mercado, seria utilizável.
Voltando para a questão do reposicionamento de fármacos, que tem sido algo pouco falado em Portugal, mas lá fora que já se começa a falar, em particular para as doenças raras, mas não só. Esta é uma premissa que tem ganho força, lá está, na Europa, e, por aquilo que percebi, até poderá aqui ajudar a poupanças, nomeadamente se estes fármacos já estão disponíveis, serão uma mais-valia para tratar estas doenças. Não é preciso investir tanto para encontrar, então, uma solução para estas pessoas, que são muitas, apesar de serem doenças raras.
Claro. Sim, definitivamente. Nós apostamos a nível do laboratório muito neste modelo do reposicionamento e de testar fármacos que já estão disponíveis, porque de facto fomos convencidos por um conjunto de argumentos e um deles é esse que acaba de referir, não é? Nós, tipicamente, gastam-se muitos milhões de euros ou dólares, ou seja, o que for, a desenvolver um novo fármaco. Demora bastante tempo e há um número enorme de falhanços. Portanto, nós, por isso é que também é muito caro, porque para testar um que funciona, tipicamente há muitos milhões de moléculas que foram concebidas desde o início. E depois nem todas chegam às fases finais, mas mesmo as que chegam às fases finais, há muitas que falham. E, portanto, mesmo quando chegam aos ensaios clínicos, há muitas que falham. Portanto, e podem falhar, por exemplo, na parte da segurança em humanos, é um dos pontos em que podem falhar. E, portanto, ter uma molécula que já passou todas essas fases poupa todo esse dinheiro e todo esse tempo. Portanto, é um curto-circuito, é um caminho curto, digamos, é um atalho que se pode tomar para fármacos que são, já sabemos, reconhecidamente seguros, vai ser mais barato e, muitas vezes, quando é o caso deles até estarem fora de patente, são ainda mais baratos. O que pode é trazer, no fundo, outra questão, que é o facto, quando eles estão fora de patente, em particular, quem é que beneficia, no fundo, quem é que vai ganhar dinheiro com isto, de forma a que tenha interesse em investir num ensaio clínico, porque os ensaios clínicos, os custos de fazer um ensaio clínico com todas as regras que permitam que depois o fármaco no final seja aprovado para aquela indicação, são sempre à volta dos milhões. E, portanto, quem é que vai investir neste ensaio clínico, por exemplo, no TUDCA, com esse tipo de valor, se depois no fim não tiver um retorno? Portanto, as empresas farmacêuticas precisariam de ter algum interesse financeiro. Portanto, gera um bocadinho a ideia de quem é que estará em posição de fazer isso. E talvez possam ser as próprias entidades de saúde nacional, por exemplo, se isso trouxer um benefício de atrasar a doença e diminuir os gastos em saúde, pode ser um investimento.
Ou seja, haver daqui de alguma forma também um papel estatal ou da própria, exato, União Europeia a fazer força para que quase que exista aqui uma nova categoria de medicamento, digamos, entre os novos e os genéricos.
Vá. Sim, isso está a nível de lei, está a ser trabalhado a nível europeu para que haja mais valias, digamos, para uma empresa que descobre uma nova aplicação para um fármaco que já existe, ter alguma possibilidade, no fundo, algum benefício em termos de lucro, para tornar isso mais apelativo e fazer com que isso aconteça mais. Está a ser trabalhada neste momento essa diretiva a nível europeu e há muito investimento nisso, mas por outro lado, este investimento do lado dos ensaios também acho que é uma coisa que faz bastante falta.
E que portas, no fundo, é que isto acaba por abrir, até mesmo para os centros de investigação, para as universidades, acaba de alguma forma também por ser uma mais-valia para alguns dos estudos que estão neste momento a decorrer?
O facto de se tornar mais apelativo o repurposing?
Sim, e por exemplo, tendo em conta que já há vários medicamentos que estão já nesta fase, por exemplo, de genérico, poder aproveitá-los para essas
doenças. Sim, aproveitar isso. Isto no fundo pode ser aplicado a qualquer doença, não é? E pode levar a poupanças de tempo e dinheiro em qualquer doença. Portanto, acho que é uma ideia de até quase de sustentabilidade, desculpe, a longo prazo, quase faz todo o sentido, não é? É muito lógico tentar aproveitar quer fármacos que já estão no mercado, e há outra via, que é fármacos que as empresas começaram a trabalhar, já estavam quase a chegar ao mercado, e depois, por interesses até comerciais, deixou de ser estratégico e nunca mais desenvolveram essa molécula. Pegar nessa lista de moléculas e voltar a testá-las e ver se agora há uma nova indicação, é uma ideia que cada vez mais está a ganhar força e que faz todo sentido do ponto de vista
racional. E estas pessoas acabariam por ganhar tempo também. Claro. Gostaríamos a falar de quanto tempo, no caso, por exemplo, olhando para esta para este caso em específico da Machado Joseph com o Tudca, garantindo que é seguro também para estas pessoas, estaríamos a falar de mais ou menos quanto tempo para ela estar disponível?
O tempo de um ensaio clínico ser bem feito e aprovado, 2-3 anos.
Ou seja, estamos a falar aqui de uma mudança radical, se calhar, de vida para muitas pessoas.
Nem que não fosse radical, que fosse algum atraso que seja, porque depois pode ser difícil, nós quando vamos testar em pessoas que já estão afetadas, já podem estar numa fase da doença em que já não se consegue reverter todo o processo e não se espera deste tipo de fármacos, daquilo que nós vemos nos modelos, que reverta todo o problema para trás. Espera-se mais que bloqueie o avanço, que impeça a progressão, não é? Mas que se poupem 4, 5 anos de doença ou de melhor qualidade de vida durante mais alguns anos, isso já é um impacto muito significativo em termos pessoais do doente, mas também em termos sociais e económicos.
Há pouco a professora falava deste movimento que se está a criar. Em Portugal também já há movimentações para, não sei se para aderir ou pelo menos de criar um semelhante neste sentido, para fazer mais força para que esta causa ganhe, lá está, força.
Pronto, eu posso não estar consciente, não tenho noção que esteja assim a acontecer. No ponto de vista das doenças raras, há uma entidade europeia, uma iniciativa europeia conjunta na área das doenças raras, em que um dos focos é este repurposing, é este reposicionamento, e que essa sim tem um que nós chamamos um grupo espelho em Portugal. Portanto, a iniciativa das doenças raras tem um grupo espelho em Portugal que tenta trazer todas as os conceitos e ideias para Portugal. Portanto, dessa forma, talvez esteja aqui a entrar um bocadinho, e eu faço parte dessa iniciativa, portanto também faz um bocadinho o meu papel de trazer esse conceito para cá, mas não há assim uma iniciativa de grande dimensão, é mais a nível europeu, com pessoas de muitos países e não necessariamente ainda em Portugal.
Muito bem, esperemos então ter novidades em breve, tanto desta investigação e quem sabe do Tudca, mas também desta questão do reposicionamento destes medicamentos que podem realmente fazer uma grande diferença na vida de milhões de pessoas. Muito obrigada mais uma vez à professora Patrícia Maciel pela sua presença aqui no Minha ID.
Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minha ID, nós regressamos na próxima quinta-feira. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.